pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo podcast. Hoje com um tema para lá de especial. Luto. Ressignificar a dor da perda. Trouxe para vocês uma convidada muito querida, psicóloga Isabel Rigotti, que atua com a temática de perdas e lutos. E além de ser uma pessoa muito querida, a Isabel é a minha amiga, faz parte da minha vida. Os cuidados paliativos nos apresentou e desde então seguimos juntas nessa caminhada e a gente tem afinidade, muita afinidade por esse tema, né? Isa, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema e muito honrada e feliz.
Isa, posso te chamar assim?
Claro.
Conta pra gente, Isa, o que é o luto?
É importante começar pela definição, uma das definições do luto, né? O luto, ele é um processo natural e esperado diante da ruptura de um vínculo, né? Diante de uma perda significativa. Então, o processo acontece quando acontece essa ruptura, quando existe essa perda.
E o luto só acontece por morte?
Antes de colocar isso, eu quero dizer também que o luto, ele é único, ele é singular, ele é individual, tá? Não existe comparação. Cada processo, ele é único, cada perda, ela é única.
Tá? Perfeito. Tá.
Em relação à questão do luto só acontece por morte, né? As pessoas, quando ouvem, né, falar luto, associam à morte. Diante de uma morte. E não, ele é desencadeado por uma perda, né? E nesse sentido, é importante deixar claro, acho que para ficar mais exemplificado, acho que dá alguns exemplos de perdas, né? Em que não aconteceu uma morte, né? Uma morte real, concreta, mas existiu uma perda. Então, término de relacionamento, ele pode desencadear um processo de luto. Perda, né? Aposentadoria, né? A perda da saúde, pensando em uma pessoa que recebe o diagnóstico, né, de uma doença, você que trabalha com a área da estética, né, uma profissional com muita experiência pode falar melhor do que eu, né, o quanto isso é difícil, é uma perda, né, a perda da imagem, né, e outras perdas, né,
da identidade,
né,
do seu papel na sociedade, das atividades, da autonomia pelas atividades diárias. São inúmeras perdas, né?
Inúmeras perdas.
Desde o diagnóstico da doença.
Sim. E isso pode gerar, sim, um processo de luto. Então, existiu uma morte, né, concreta, real, mas é uma perda, né? Várias perdas, né?
Que bacana, né? Dividir sobre isso.
Então, luto não é só por morte, tá? Então, fica bem claro.
E quanto tempo pode durar um luto?
Essa é uma pergunta, assim, que a gente ouve bastante, né? Acho que na sociedade atual, onde tudo quanto tempo, as dicas, né? Todo mundo sempre tem uma receita pronta, né? E não existe esse tempo. Não é um tempo cronológico, marcado, né? Ele é um tempo interno, subjetivo, onde cada pessoa vai viver o luto a seu tempo, né? Não existe esse tempo definido, né? Falando, né, que cada perda ela é única, o processo de luto é único, o tempo será também muito subjetivo.
Isa, o que eu percebo muito aqui na minha prática é que as pessoas não se permitem mais viver essa dor do luto, essa vida de Facebook, de rede social, onde todo mundo é muito feliz. Né? É como se entrar em contato com a minha dor, me permitir sentir essa dor, fosse sinônimo de um fracasso. E quanto isso pode ser prejudicial para esse paciente?
É o que você fala, é perfeito. Hoje a gente vive, né, uma vida de rede social onde está todo mundo feliz, bem resolvido, né? E entrar em contato com essa dor, viver, né, a questão do toda essa dor, esse sofrimento que o luto traz, já não é mais permitido, né? A sociedade já não permite você entrar em contato, expressar. A sociedade não valida, não reconhece essa dor. E o enlutado, ele tem uma dor ainda maior, porque é a dor da perda, é o sofrimento, e a dor de não poder viver esse luto, de expressar, de entrar em contato, porque assim como você disse, é um fracasso. Um fracasso, sofrer, ter essa dor porque eu amei muito, porque quem eu perdi é muito importante. Se torna ainda mais doloroso.
Você está falando em relação à sociedade, a gente vê que não permitem mesmo, né? Porque a vida que segue, até quando você vai ficar aí nesse quarto, levanta a cabeça.
Mas você ainda está assim, né?
Mas você ainda está assim, levanta, né? Põe uma roupa, toma um banho, de volta ao trabalho. E aí ela tira, não sei se é essa palavra, mas o foco daquela dor, anula, deixa lá. Deixa eu correr atrás das outras coisas ou me ocupar, né? Deixa eu focar em outras coisas para não entrar em contato com essa dor. Então eu vou focar em novos projetos, novos ideais, porque eu tenho que seguir.
Essa cobrança, né? A sociedade cobra, e você não tem esse tempo. Você se sente como inadequado, né? Então o que eu tô sentindo é inadequado. Eu não posso sofrer, eu não posso ter essa dor, expressar essa dor. Então, vida que segue, eu tenho que acompanhar essa sociedade que rápido, né? Que exige, que pede para que você volte à sua vida. E você não vai voltar mais àquela vida, né?
Exatamente.
Aquela vida não, é impossível, né? Porque aquela pessoa que era importante, que é importante, ela já não tá mais aqui, né? Fisicamente, ela segue viva. Mas você já não tem, não é mais aquela mesma vida, né? Você já não é mais a mesma pessoa como antes e não será.
Eu até acredito que isso pode desencadear, inclusive, muitas patologias. Considerando hoje que as doenças crônicas são reflexo da nossa alma, da tristeza da nossa alma. Até ouvi outro dia uma oncologista falando sobre isso, que a dor crônica, ela é o despertador da minha alma. Quantas coisas não temos carregado de angústias, tristezas, coisas, sentimentos mal resolvidos, porque não nos permitimos sentir isso. Esse sentimento não é validado e isso pode me acarretar num reflexo lá no meu corpo físico, né? Com toda certeza. Aí de repente o meu físico começa a gritar, porque é uma coisa interna que não foi tratada, não foi validada, não foi olhado com carinho, acolhido.
Exatamente. A sociedade tem essa dificuldade, né? Então, no processo de luto, todo mundo tem paciência nos primeiros dias, né? Então, assim, eu te escuto, eu deixo você falar, mas depois não. Ele precisa falar sobre a perda. É importante para a elaboração desse luto, a integração desse luto à sua vida, concretizar mesmo essa perda. Eu preciso contar como foi a morte, momentos antes da morte, como se deu. E a sociedade não abre esse espaço, o enlutado se sente inadequado. E com isso, é o que você colocou. Você não entra em contato com essa dor. Isso pensando, ele pode sim se tornar, luto não é doença, claro, sim, né, que isso fique muito claro, mas você não vivenciar essa dor, esse processo, se permitir e ter a permissão nesse sentido, né, da sociedade, é muito doloroso, é muito sofrido.
Com toda certeza. Eu ainda estava comentando com você instantes, minutos antes, né, daqui do nosso bate-papo, que quando Jesus recebeu a notícia do falecimento de Lázaro, ele chorou. É muito forte, né? Porque se Jesus chorou, por que eu não posso chorar? Porque a minha tristeza, Porque o meu choro é sinônimo de fraqueza para a sociedade, né? E ele chorou porque amava muito Lázaro. É o preço que pagamos por amar, não é?
É que se mostrar vulnerável, todo mundo evita, né? Eu tenho que mostrar força, né? Potência. O luto é justamente o oposto. É um momento de maior fragilidade, vulnerabilidade, em que a dor, ela é uma ferida, né? Você tá em carne viva. Nesse momento, o quanto é importante a gente se permitir sentir, chorar, né? E todas as outras expressões do luto, a raiva, todos os sentimentos que envolvem, né? Que não é só o choro, mas a raiva, o desamparo, o medo da solidão, muitos questionamentos que vêm também, né? É um momento em que você começa a olhar por muitos lados, né? E você se vê sozinha, né? Então, o quanto é importante se permitir sentir, entrar em contato, né?
Com essa dor. Eu tenho uma curiosidade, Isa. Qual é a diferença de um luto normal? Você falou que não existe tempo, né? Um tempo certo para a durabilidade do luto. E qual é a diferença de um luto normal e um luto complicado?
O que a gente tem que observar é o quanto esse processo ele está trazendo prejuízos para a vida do enlutado. Então, ele conseguiu retomar a vida, a rotina, o quanto isso ele está, como você disse, ele tem que seguir, né, essa cobrança que existe, mas o quanto isso está... Lógico, ele não vai funcionar como antes, né, ele não vai ter a vida que ele tinha antes da perda, mas o quanto esse processo traz prejuízos para a sua vida, né, o quanto ele está deixando de realizar as tarefas do dia a dia, de retomar a vida, pensando no trabalho, tá? O quanto tem essa dificuldade. Então tem que olhar para isso. Não existe esse tempo, como eu disse, né? Então é muito, vai depender do tipo de perda, como era a qualidade desse vínculo, né? Se foi uma morte inesperada, trágica, né? Ou pensando, né, em cuidados paliativos. Então, se ele teve um tempo, né, se foi um período em que ele pôde, né, se despedir, né, familiar, viver esse luto antecipatório, né? Então, são muitos fatores que tem que ser olhado, observado, para que seja, né? Na maioria dos casos, não precisa de nenhuma ajuda de um profissional. Então, a pessoa, o enlutado, ele consegue voltar para a sua rotina. Por isso é tão importante o suporte da família, dos amigos, né? Essa rede de apoio é muito importante. Mas em alguns casos, sim, vai precisar de uma ajuda de um profissional para que, né, cuide, para que ofereça esse suporte, né? Um suporte para que a vida dessa pessoa, ela não vai voltar como antes, mas que tenha qualidade, né? Que ela consiga seguir nessa nova vida, nessa nova realidade, sem a pessoa, né? Sem o familiar, o amigo.
Sabe que você comentou sobre isso? O ano passado, a minha avó faleceu de Covid. Você sabe disso, né? E uma das coisas que eu mais ouvi com o falecimento da minha avó foi o seguinte: ainda bem que você lida bem com a morte, ainda bem que você já trabalha com isso e aceita a morte. E ficava assim, meu Deus, quanta insensibilidade de um ser falar dessa maneira comigo. Porque de fato, quando o paciente ele é diagnosticado com uma doença crônica ameaçadora à vida, no processo de tratamento, nós já sofremos um luto antecipatório. Existe um percurso ali muito longo, né? Difícil, doloroso, porque eu passei isso com meu avô, com o diagnóstico de câncer. E quando meu avô faleceu, é óbvio que eu sofri, mas desde o momento que meu avô foi diagnosticado, nós entramos num processo de luto antecipatório E durante todo o tratamento tivemos inúmeras perdas. Então, foi totalmente diferente quando veio a notícia do falecimento da minha avó, porque não houve despedida, porque foi em menos de 48 horas, porque eu não pude ver a minha avó no caixão, porque eu não pude dizer adeus, porque eu não pude paliar a minha avó, porque não trataram a minha avó como eu trato os avós de todos que eu cuido. E aí, quando as pessoas não validaram a minha dor, subestimaram a minha dor, dizendo que ainda bem que eu lido bem com a morte, eu fiquei pensando, meu Deus, tem compaixão, porque essa criatura deve viver numa bolha, que ela não foi capaz, né, de acolher o meu sofrimento. Eu sempre gostei desse tema sobre o luto. E aí eu mergulhei de cabeça, porque eu queria estar em contato com a minha dor. Eu sempre entendi que o luto não era algo para eu superar, algo para eu vencer, que eu tinha que vivenciar. E nós temos alguns gatilhos, né, no processo de luto. Tô falando agora como uma enlutada, que em alguns momentos a gente volta lá. Volta no dia do aniversário, Natal, Ano Novo. E o quanto também é desafiador nos permitir, né, não ter o objetivo de superar. Esse final de ano pra mim foi bem difícil.
Foi o primeiro ano, né?
Porque foi o primeiro ano. Enfim, e aí, nesses últimos meses, eu vi que de fato ter uma rede de apoio é crucial para viver essa dor, né? Então, você quer falar um pouquinho mais sobre a importância dessa rede de apoio na vida dos enlutados?
Sim. Antes, eu só quero colocar aqui a Vanessa, esteticista profissional, que fala, que trabalha com a temática também de perdas, né, de morte. Mas embaixo do jaleco tem ser humano, né? Tem uma pessoa que sente, que sofre, que ama muito, né? E que ali estava perdendo um dos seus grandes amores, né?
Sim, né? Com certeza.
Eu sei um pouco da sua vida, da sua história, e a ligação tão forte com seu avô, com a sua avó, né? Então, nesse momento, não ter sido validada, foi muito mais difícil para você vivenciar o seu processo de luto. Porque a cobrança era, mas você já está acostumada, né? Você trabalha com pacientes, com pessoas que recebem um diagnóstico, familiares que perderam alguém. Mas era sua avó. Era um vínculo muito importante na sua vida, que foi e é muito importante.
Exatamente.
Ela não deixou de ser importante. Ela é ainda mais importante.
Né? Eu tava assistindo um vídeo e me marcou muitíssimo, daquele escritor, o Carpinejar. E ele fala, assim, de uma maneira muito magnífica sobre o luto. Que, na verdade, aquela pessoa que você ama, ela não morre pra você. Porque, como você acabou de dizer, ela continua sendo o grande amor da minha vida. Tá presente todos os dias. Em uma comida que eu vejo, eu lembro dela, de tipo, eu vou tomar uma atitude, minha avó me diria isso. Na verdade, fui eu que morri pra ela. Porque não me vejo mais naquele olhar. Não tenho mais aquele sorriso me esperando no portão de casa. Aquele abraço. Então, na verdade, não é ela que morreu. Fui eu que morri pra ela. E identificar isso também é um processo bem doloroso. Porque eu não me vejo mais nos olhinhos dela. Mas ela tá aqui, mais viva do que nunca. Tá nessa conversa, nessa lágrima.
Sim. Ela tá presente.
Ela tá presente. Continua
sendo a minha avó e o grande amor da minha vida.
É, nesse sentido, assim, o luto, ele é a continuidade, né? É o vínculo que foi formado, a força desse vínculo, né? A beleza desse vínculo. E ela segue viva. Hoje tem a presença física, né? Mas ela segue presente em tudo que você faz, é, no seu trabalho, né? Aqui na nossa conversa, e ela tá dentro de você. O amor, ele não morreu. Ele segue mais vivo do que nunca, né?
Com certeza.
E em relação à rede de apoio, eu coloquei aqui, eu acho importante destacar mesmo. O papel da rede de apoio, da família, dos amigos, quanto isso é importante, quanto é ter alguém que você pode falar, que pode te ajudar em algo do dia a dia. Muitas vezes as pessoas falam, mas não pode ajudar, eu quero tirar a sua dor, eu quero falar algo. Não, você não, nada que seja dito vai tirar essa dor, mas saber que você pode contar com essa pessoa, que de alguma forma ela vai te acolher, vai te ouvir, é muito importante, né? Então, o papel da família, dos amigos nesse processo de luto é fundamental. A rede de apoio é fundamental para o enlutado.
É, porque como você disse, naqueles primeiros dias, nós temos, né?
Tem esse apoio, né? Essa, eu digo também um pouco de paciência, porque, não, eu consigo te ouvir, ok, eu te atendo, né? Hoje a vida é tão corrida, tá? Ah, ela tá mandando mensagem, ok. Mas depois de um tempo, ah, mas já passou o mês. Já, né? Mas
já.
Não, não é o já. É, pra quem perde, o tempo, ele é muito subjetivo. E assim, a gente não tá preparado pra perder quem a gente ama. Então, quando a gente perde, é uma das experiências mais desorganizadoras e mais intensas, né? E como se acostumar? E como voltar pra essa vida? E como seguir com a vida, né?
Posso ajudar quem está em processo de luto?
Nossa, eu acho que isso também é muito importante colocar, porque são coisas simples, mas muito difíceis também. Eu acho que, para começar, assim, evitar comparações e julgamentos, né? Então, comparar a dor do luto, comparar muitas vezes um luto que você pode ter perdido, também uma avó, e querer comparar, não. Você não se compara, né? A gente não julga, né? Evitar, então, julgamentos, comparações, a escuta. Acho muito importante também essa escuta genuína, esse acolhimento. Eu tô aqui pra te acolher, eu tô aqui pra te ouvir, mas de uma maneira genuína, tá, gente? Não é assim, ah, eu tô aqui com você conversando, mas eu tô com o celular. Não, tô aqui pra você. Realmente, estou de frente e a minha atenção é pra você. Faz toda a diferença a gente se sentir acolhida, ouvida de uma maneira genuína, verdadeira. Faz a diferença nesse processo. Esteja disponível também, como eu disse agora há pouco, em tarefas do dia a dia. Então, assim, para ajudar o enlutado, olha, você sabe que a pessoa, ela tem um filho que, né, vai para a escola. Então, se ofereça, olha, eu posso levar o teu filho, né? Às vezes vocês têm um filho na mesma sala, na mesma escola. Eu posso resolver algo no banco, né? Fazer uma compra, né? Supermercado, passar. Coisas práticas do dia a dia, isso tudo ajuda o enlutado, porque para quem perdeu alguém é muito difícil, demanda muita energia. Então, resolver ir até o mercado, resolver pagar uma conta no banco, você vai estar assim ajudando. Pode parecer pequeno, mas não é. Isso para o enlutado demanda muita energia e você vai estar ajudando, né, nas tarefas mesmo do dia a dia. Acho muito importante respeitar o enlutado. Isso é fundamental. Respeite o tempo, respeite aquilo que naquele momento ele dá conta de fazer, o que ele consegue fazer naquele momento. O respeito é a base, né?
O silêncio.
O silêncio, muitas vezes é difícil. vezes não, o enlutado, ele não, naquele momento ele não quer conversar, mas ter alguém do seu lado sustentando essa dor, né, acolhendo, às vezes é muito difícil, né, mas assim, respeite, acolha.
Quero até abrir um parênteses, porque é uma coisa que me incomoda muito, quando uma pessoa chora pra outra pessoa e ela levanta pra pegar um copo d'água pra dar pra quem tá chorando. Aquilo é tão cruel, tão desumano, porque a pessoa que tá assistindo esse teu choro, pra ela tá insuportável ver aquilo. Daí então o que ela faz? Ela levanta, te deixa sozinha com aquela sensação de abandono, de pouco caso, e ela pega um copo d'água e ela dá pra você. O que ela quer te dizer com isso? Tá insuportável te ver chorando, por favor, engula esse choro. Por que é tão difícil permitir que o outro chore e se manter presente no momento que ele tá chorando? Por que você tem que dar um copo d'água pra ele engolir o choro? Porque é isso que a gente faz. Quando você dá o copo d'água, porque ela não pediu, se ela quiser o copo d'água, ela vai pedir. Então quando você levanta, deixa ela sozinha e volta com o copo d'água e pede pra ela tomar, por favor, engole esse choro, é muito cruel. Então acho que manter-se presente, sustentando, como você disse, essa dor, vai ajudar muito.
As pessoas têm dificuldade porque eu entro em contato com a minha própria dor, né? Então quando eu te vejo sofrendo, chorando, muitas vezes as pessoas têm dificuldade. O quanto a gente tem que respeitar essa expressão naquele momento e a forma que você está encontrando de expressar o seu luto, a sua dor, o seu sofrimento. Para muitas pessoas isso é muito angustiante, então eu quero de alguma maneira que você não sinta mais essa dor.
E começa a falar um monte de coisa que também não tem necessidade, que não vai consolar.
Não tem nada que seja dito. É importante isso, que não tem nada que seja dito que vá diminuir ou tirar a sua dor. Isso é impossível. Mas isso mobiliza muito, né? Isso cria esse desconforto para quem tá de frente. Então, para levantar, para pegar água, ou mesmo muitas vezes a gente sabe o que acontece. Não chora.
Ah, isso é cruel também.
Não chora. Mas é o que eu tô sentindo, é a forma que eu tenho de expressar. E tá tudo bem. O luto é sobre um lutado. É ele que sabe. É ele que é o protagonista. É ele que tem esse papel ativo no sentido de o que faz sentido pra mim. O que é importante para o meu luto, que eu estou sentindo, que muitas vezes nem sabe, né? Nem o próprio lutado sabe o que ele tá sentindo, porque é um turbilhão de emoções. Você passou outras vezes com o seu avô, com a sua avó, você sabe que mexe muito, mobiliza muito, você sente muita coisa. Se naquele momento você tá expressando o seu luto através do choro, e alguém do seu lado que olha, para de chorar, isso é muito, muito, muito triste, porque não valida. Você não reconhece essa dor e você não respeita. Você é desrespeitado no momento de tanto sofrimento, né? Você já tem, mais uma vez, você tem a dor da perda e essa outra dor de não poder viver o luto da forma com que você quer viver, deseja viver, os recursos que você tem naquele momento para viver, né?
Perfeito. Bom, então eu acho que é basicamente isso. Você quer fazer as considerações finais e
tá. Eu acho que para finalizar acho importante colocar o quanto a gente tem que valorizar. Valorizar o tempo que a gente está aqui, a presença, né? Quem está perto da gente. Diga o quanto ama, esteja presente, valorize os momentos. A gente sempre acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? Não, o tempo é agora, né? Eu sei que é muito batido isso, mas o tempo é agora pra gente valorizar. Valorizar os afetos, valorizar quem é importante pra gente e viver. A gente não pode economizar no afeto, né? Acho importante dizer isso, assim. Dizer o quanto ama, o quanto as pessoas são importantes.
E viver.
E viver.
Obrigada, Isa.
Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Mais uma vez, Lu.
Eterna gratidão, minha amiga. Pessoal, um beijo. Fiquem com Deus. E até uma próxima.